deputadas, senhores deputados, vamos então dar início à audição do Sr. Dr. Abílio Morgado, apontado para o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República. Permitam-me que comece por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa e Segurança, o Sr. Deputado Miranda Calha, que presida esta audição conjunta comigo, e a quem queria agradecer a presença e dava a palavra para se dirigir também ao plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, sou Vice-Presidente só da Comissão de Defesa Nacional. Um dia poderá vir a ser a Comissão de Defesa e Segurança. E isso está no meu espírito. Acho que realmente no futuro devemos encaminhar-nos nesse sentido, ser a Comissão de Defesa e Segurança. Estamos a atualizar-nos em relação. E o Sr. Presidente da Comissão
li o seu pensamento,
senhor. Já começou a atualizar as questões. Portanto, é só uma palavra, naturalmente, de agradecimento em relação às palavras que foram ditas pelo Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais. Estamos aqui precisamente num processo de audição que tem a ver com a indicação pela Assembleia da República de um Conselho de Fiscalização, de um membro do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República, e, portanto, estamos aqui na qualidade de ser membros da Comissão de Defesa, que, conjuntamente com esta Comissão, faz esta mesma audição. Devo dizer também só uma palavra de apreço em relação à pessoa que se vem aqui apresentar em relação à candidatura a este Conselho, que é o Dr. Abílio Morgado, que por sinal já conheço há muitos anos, não é? E que já tive a oportunidade de ter uma troca de impressões e uma conversa consigo ali antes de entrar para esta sala. Portanto, bem-vindo aqui e esperemos que tenha um bom resultado a sua integração no Conselho de Fiscalização. E agora passo a palavra aqui ao meu Presidente.
Vamos prosseguir. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa Nacional. Como habitualmente, começaremos esta audição por ouvir o Sr. Doutor sobre as suas motivações, as suas expectativas, agradecendo a disponibilidade para se candidatar a este órgão. Sr. Dr. Abílio Morgado, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa. Senhores deputados, queria começar por vos agradecer sinceramente a disponibilidade para me ouvirem. E gostava de vos dizer algo que penso que não é necessário, mas enfim, vale sempre a pena sublinhá-lo. Eu estou inteiramente à vossa disposição para todos os esclarecimentos que entendam necessários sobre a minha pessoa e o meu percurso. Eu tenho consciência clara da responsabilidade inerente ao cargo a que me candidato. Faço, senhores deputados, porque por duas razões que eu considero importantes e ambas necessárias. Primeiro, porque creio que tenho uma percepção relativamente cuidada daquilo que são as funções inerentes ao cargo e o estatuto do cargo no que diz respeito às responsabilidades que comporta. E depois, porque penso ter a vontade necessária para poder, neste momento da minha vida, desempenhar esta função. Tenho plena consciência de que é uma função que exige um perfil específico, uma enorme descrição, mas também alguma eficácia. É importante que possa haver uma fiscalização de um órgão que tem uma natureza muito específica e que, portanto, precisa de uma intervenção com sensibilidade, eficaz, discreta, mas que possa efetivamente garantir aquilo que é essencial, é que o órgão funcione bem, mas funcione dentro dos limites estritos daquilo que são os direitos, liberdades e garantias constitucionais. E, portanto, há aqui como que uma dupla necessidade de intervenção, uma no sentido de que o órgão produza efetivamente aquilo que tem que produzir a nível de trazer maior segurança ao país e à democracia portuguesa, e, em segundo lugar, garantir que o faz com eficiência, ou seja, garantindo as regras e garantindo os princípios fundamentais inerentes aos direitos fundamentais que a Constituição prevê. Penso que tenho esse perfil e daí ter-me disponibilizado a apresentar-me, o que faço com muita honra e muito gosto. Não o teria feito se sentisse que não tinha, de facto, esse perfil. E entendo que os senhores deputados têm, neste momento, a tarefa de me conhecer, no sentido de saber se aquilo que eu entendo que é a adequação ao perfil corresponde também ao vosso entendimento dessa adequação ao perfil. E, portanto, estou à vossa disposição para tudo aquilo que entendam necessário. Eu tenho dos serviços de informações uma visão que, à partida, não é desconfiada. Eu acho que os serviços de informações tiveram em momentos recentes episódios menos felizes, mas isso não significa que a minha, e já vos direi porque penso assim, que a minha visão seja uma visão à partida desconfiada, o que não traduz uma presunção de que tudo estará bem. E, portanto, significa que vamos ter que nos empenhar no exercício deste cargo, como tenho a certeza que os meus antecessores e todos os membros da Comissão se empenharam, no sentido de garantir que os serviços de informação funcionam de acordo com aquilo que são os limites estabelecidos. Enfim, eu estou entre juristas e, portanto, posso dizer as coisas desta maneira. Quer dizer, nós estamos perante serviços com a tal natureza muito específica, que têm uma natureza e uma dimensão funcional totalmente diferente quando funcionam em democracia do que quando funcionam em ditadura. Nessa medida, em democracia, são um garante da própria democracia e da própria segurança dos cidadãos. São talvez o elemento institucional do Estado que mais diretamente corresponde à conciliação dos valores previstos no número 1 do artigo 27 da Constituição. Todos têm direito à liberdade e à segurança, e talvez o âmago desta conciliação se verifique com mais delicadeza no próprio seio dos serviços de informações. E todos nós sabemos, também não é novidade nenhuma, que ao contrário de muitos, ou diferentemente de muitos serviços do Estado, os serviços de informações têm uma vinculação estrita a determinados fins, mas funcionam através dos meios que estão apenas delimitados à fronteira que não pode ser ultrapassada. E, nesse sentido, a intervenção de órgãos de fiscalização é decisiva, na medida em que nós não temos aqui, nos serviços de informações, um cardápio, uma tipificação das atuações possíveis. E, nesse sentido, é decisivo que alguém fora dos serviços possa garantir que, de facto, esses limites de atuação sejam profundamente respeitados no que diz respeito aos direitos, liberdades e garantias e no que diz respeito à vinculação funcional dos serviços, que têm que atuar para os fins que estão previstos e não para outros. Não se admitem abusos, nem quaisquer desvios de funções. Gostaria de terminar esta primeira intervenção, Sr. Presidente, porque não quero todo monopolizar, dizendo algo que me parece muito importante e que eu tenho muito interiorizado. Eu não vejo o exercício do cargo do Conselho de Fiscalização do CIRP como uma função que dispense a função fiscalizadora da Assembleia da República. Eu sentir-me-ei, se os senhores deputados confiarem em mim, eu próprio fiscalizado pela Assembleia da República. E nesse sentido, é perante vós, especialmente perante a Primeira Comissão e perante a Assembleia da República, através de vós, que o Conselho de Fiscalização deverá prestar contas da sua própria fiscalização. E, portanto, eu vejo o desempenho deste cargo como uma extensão, uma delegação de competências dos senhores deputados. Isso torna o cargo absolutamente responsabilizante, porque é através de vós que eu e as pessoas que me acompanharem, se for a vontade dos senhores deputados em confiarem em mim, que asseguraremos aos portugueses que os serviços de informações funcionam, mas funcionam dentro dos limites estabelecidos. Eu ficaria por aqui nesta primeira intervenção de apresentação, Sr. Presidente, porque não quero naturalmente ocupar muito tempo e sobretudo quero que os senhores deputados me perguntem aquilo que entenderem adequado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Doutor Abílio Morgado. Vou então agora dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Doutor Abílio Morgado. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, gostaria de saudar a sua disponibilidade para se candidatar a este cargo e estar aqui para esta audição, para apresentar a audição na primeira comissão, juntamente com a Comissão de Defesa, na Assembleia da República. E dizer-lhe que esta primeira intervenção que fez aqui, a ideia que transmitiu acerca do Conselho de Fiscalização e do papel dos serviços de informações, corresponde exatamente àquilo que, enfim, é o pensamento comum no grupo parlamentar do PSD, quer sobre uma instituição, quer sobre os serviços de informações. Na realidade, nós entendemos que o serviço de informações corresponde a uma essencialidade da necessidade da segurança, da liberdade e do Estado de Direito Democrático. E o seu papel é fulcral para o robustecimento da segurança. A segurança vista não apenas do ponto de vista interno, nas suas várias dimensões, mas também a segurança do que tem, aliás, a confiança no que diz respeito à ideia que temos que transmitir aos outros, isto é, aos nossos parceiros internacionais, e nesse sentido os serviços de informações são hoje um instrumento basilar da soberania, do modo como nós o entendemos. A capacidade de gerar confiança e credibilidade dos serviços de informações é a pedra de toque, no nosso entender, da atividade do Conselho de Fiscalização. E nesse sentido, e de uma forma muito breve, eu gostaria de lhe dizer em primeiro lugar que não vamos, enfim, por vezes neste tipo de audições isso acontece, não o vamos fazer. Não o vamos fazer acerca do seu currículo, porque quer na sua atividade profissional privada enquanto jurista, quer na sua atividade pública de colaboração com um conjunto de entidades públicas e órgãos de soberania, pensamos que o currículo fala por si. E, portanto, gostaríamos de o indagar de uma forma muito breve acerca de, em primeiro lugar, das competências do Conselho de Fiscalização. Se entende que estas são ou não adequadas para o cumprimento dos fins a que está cometido e do modo como o Sr. Doutor os entende, ou se é possível preconizar algumas mudanças. Também, do mesmo modo, uma questão que tem sido diversas vezes focalizada aqui nestas audições, sempre que o Conselho de Fiscalização, seja qual for o motivo, vem aqui prestar o seu contributo junto da primeira comissão, quanto ao modelo de fiscalização, um modelo que de alguma forma prevê uma lógica de intermediação entre os serviços e a Assembleia da República e até com o Primeiro-Ministro, de acordo com a redação atual do artigo 9º, número 2, a linha C e K, até com o próprio Governo. Também em relação às recentes alterações legislativas que aconteceram aqui na Assembleia da República, se de facto estas alterações legislativas vão no sentido positivo para que os serviços de informações possam atingir os seus fins, designadamente quanto à questão dos metadados, gostaria que nos dissesse, de forma muito breve, como é evidente, qual é o seu entendimento sobre esta matéria. E para já era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, do Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, gostava por cumprimentar e queria também cumprimentar o Dr. Abílio Morgado, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Em primeiro lugar, agradecer-lhe a disponibilidade para estar aqui hoje connosco, para, no fundo, estar aqui presente, digamos, participar nesta audição, que visa, obviamente, temos a oportunidade aqui no Parlamento de trocarmos algumas impressões e ouvirmos as suas opiniões sobre o exercício e sobre a perspectiva do cargo a que se apresenta para sufrágio pela Assembleia da República. Pois destes cumprimentos específicos e concretos e desde já também fazer um registro muito positivo da apreciação, sempre não é objetivo e propriamente fazer aqui um escalpelizar o currículo, pois o seu currículo é amplo, profundo, com, particularmente na vertente do exercício de funções públicas, onde, portanto, nas mais variadas áreas teve a oportunidade de servir o Estado e, portanto, até algumas, muitas delas, com conexão com alguma das responsabilidades a que se propõe no preciso momento assumir. Mas desta perspectiva, e pegando também um pouco nas palavras que acabou aqui de expressar na sua intervenção inicial, particularmente na leitura que fez sobre aquele que é a perspectiva que tem do exercício das funções e como emanação da Assembleia da República e, portanto, essa leitura, portanto, posição que acompanhamos e que percebemos e que, de facto, veio no espírito, no fundo, do que se pretende com todo este sistema que temos nesta área dos serviços de informações, no fundo, a participação, sem prejuízo de ser por interposta pessoa da Assembleia da República, de alguém no acompanhamento dos serviços de fiscalização, e, portanto, gostaríamos, na minha perspectiva, pedir-lhe também que, de alguma maneira, aprofundasse até na sua perspectiva como é que pretende ver e que seria necessário isso até esse relacionamento e como é que o pretende, o perspectiva. Mas também gostava de colocar-lhe duas questões. Já se falou aqui da legislação recente que foi aprovada, particularmente sobre a temática até dos metadados, situação que decorreu de um largo período, que teve origem até nas questões que todos nós conhecemos, particularmente da declaração de inconstitucionalidade da lei anterior, que foi da lei 426, que foi aprovada na Assembleia da República, particularmente no seu artigo 78, número 2, se não estou equivocado. E por isso, e pegando aqui na leitura que já aqui também foi feita, desta temática e desta dicotomia, liberdade e segurança e direitos fundamentais, eu gostaria que, de alguma maneira, ouvi-lo na perspectiva de como é que vê este equilíbrio, tendo em consideração as necessidades de segurança, obviamente, mas a preservação essencial dos valores fundamentais dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, para conseguirmos com os instrumentos que tem, e não lhe pergunto muito se há adequabilidade dos instrumentos, se são suficientes. Estes são os que tem, e a minha pergunta é, com eles, se vê dificuldades na compatibilização destes dois interesses, destes dois princípios e, no fundo, dois objetivos, mas deixando claro que, na minha perspectiva, sem prejuízo da importância da segurança, sem prejuízo do posicionamento do Estado português no contexto e dos riscos, a questão dos direitos, liberdades e garantias, dos direitos dos cidadãos, são matérias particularmente caras e, por isso, o enfoque e a preocupação especial. Uma última questão, tendo já o assunto perspectivado na lógica do funcionamento e na visão dos próprios serviços, que também vai ter alguma responsabilidade na sua fiscalização, todos nós sabemos que o diploma, precisamente, que já aludi, e que não chegou a entrar em vigor, tinha uma visão orgânica, digamos assim, sobre os serviços de informação da República. A solução normativa que se encontrou recentemente não tocou nessa matéria. A minha pergunta, essencialmente, veio-se a colocar como é que também perspectiva os atuais serviços na sua forma organizativa e, portanto, como é que se vê nisso, na sua realidade, com as carências e com as qualidades que tem e com as características que tem, algum obstáculo ao bom exercício ou desempenho dessas funções, ou se tem também algum contributo que, na sua perspectiva, justificar-se-ia intervenções legislativas e alterações. E por hora terminava, agradecendo a disponibilidade e deixando os meus cumprimentos e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Abílio Morgado, queria cumprimentá-lo respeitosamente em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e apenas colocar-lhe uma questão que, aliás, enfim, já foi de alguma maneira tocada nas duas intervenções anteriores. O Sr. Doutor, na sua intervenção inicial, mostrando, digamos, a sua visão de princípios gerais sobre os serviços de informações, afirmou que os vê como uma instituição ou como um serviço vinculado estritamente a determinados fins. Foi essa a expressão que utilizou e que eu registei. Obviamente que, para lá dos fins a que se propõem estes serviços, há uma vinculação superior, e essa é a vinculação ao cumprimento do preceituado constitucional. E é nesta perspectiva que eu gostava de lhe pedir que, enfim, na medida do possível e com a brevidade enfim, que esta circunstância impõe, nos desse conta do seu pensamento sobre justamente o acesso dos serviços de informações a dados de localização e de tráfego em matéria de comunicações, tendo em conta aquilo que é enfim, a questão constitucional que aqui se suscita, não é? Que foi já abordada pelo Tribunal Constitucional. Enfim, agora há um novo diploma, enfim, cuja constitucionalidade, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, continua a merecer grandes reservas. E, enfim, gostaria, portanto, de lhe pedir que nos desse conta do seu pensamento sobre esta matéria, se entender conveniente, e queria apenas, enfim, cumprimentá-lo e desejar que, caso seja eleito, as suas funções sejam coroadas de sucesso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar o Sr. Dr. Abílio Morgado e agradecer a presença hoje aqui na Comissão e, para além disso, e mais que isso, até a predisposição para se apresentar a esta eleição. Esta é uma função importante que cada vez mais tem repercussão na vida das pessoas e, na verdade, da análise curricular que tive a oportunidade de fazer, o currículo do Dr. é vastíssimo e parece-nos absolutamente adequado e encaixar, até pelo conhecimento de causa que tem nas matérias, na função. E por isso estamos convencidos que será um desafio bem sucedido. Enfim, as perguntas que tinha para lhe fazer já foram basicamente feitas. Há aqui, obviamente, sempre esta dualidade com que se confronta a todo momento o CIRP da segurança e da liberdade e de não esbarrar nas garantias dos cidadãos e, portanto, esta dualidade tem que ser sempre muitíssimo bem medida, porque, de facto, estamos em presença de direitos fundamentais que às vezes têm que ceder em alguma matéria por causa de outros valores com igual dignidade e, portanto, este é sempre um choque difícil e aqui temos posições divergentes entre os diversos grupos parlamentares. Nós acabamos de aprovar há 2 meses aqui no Parlamento, de facto, a chamada lei dos metadados. Ela já está em vigor, mas ainda não está operacional, porque é ainda necessária uma portaria que a densifique para que ela possa, de facto, agora ser efetivada. E agora, enfim, espero que rapidamente o Conselho de Fiscalização se vá confrontar com um novo desafio, que é precisamente este de controlar o acesso a metadados, porque o Conselho de Fiscalização vai ter, de facto, aqui também um papel importante. E o que eu lhe perguntava nesse sentido, mais do que saber da sua opinião sobre a necessidade deste acesso, porque já lhe foi perguntado, não é que não tenha interesse em saber, tenho, mas já lhe foi perguntado e, portanto, não ia repetir a questão. Eu gostava de perceber se, daquilo que conhece, e naturalmente ainda não conhece tudo, porque ainda não está por dentro de tudo, mas perguntar-lhe se, face a este novo desafio, entende que o Conselho de Fiscalização terá todos os meios à sua disposição para fazer face a ele, ou se entende que, de facto, será preciso precisa mais alguma coisa para que o Conselho de Fiscalização possa tornar, de facto, efetiva a sua ação também nesta matéria, que é por demais importante e que para nós é vital, sobretudo no momento que vivemos. De De resto, resta-me desejar-lhe felicidades, maior sucesso e dizer que estamos, a Assembleia da República e em particular o Grupo Parlamentar do CDS, da parte do CDS, terá sempre o nosso apoio nesta matéria. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Dânia Dias da Silva. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Abílio Morgado, os nossos cumprimentos em nome do Parlamentar do PCP. E de facto, gostaríamos de ouvir, sobretudo, sobre a problemática da fiscalização dos serviços de informações e a sua relação com a Assembleia da República e com a utilização do segredo de Estado por parte dos serviços. A utilização do segredo de Estado decorre da lei, portanto, as informações na posse dos serviços de informações são, opé legis, consideradas como segredo de Estado, mas isso coloca problemas que, do nosso ponto de vista, nunca foram devidamente equacionados, designadamente nesta Assembleia, e gostaríamos também de ouvir acerca disso. O órgão para o qual se candidata já passou por momentos difíceis, passou por momentos em que nem sequer existia, passou por momentos de inatividade e, sobretudo, passou também por alguns embaraços, o que não tem que ver com a idoneidade das pessoas que o integraram. Nós sempre tivemos a maior consideração por personalidades como o saudoso Coronel Marcos Júnior, enfim, como, para dar enfim, um exemplo de alguém que infelizmente já não está entre nós, mas que, apesar de termos tido aqui algumas manifestações de discordância com ele relativamente à problemática da fiscalização dos fins de informações e até de o termos criticado relativamente à sua ação, mas mantivemos sempre por ele a maior consideração e, portanto, só para dizer que não é um problema de idoneidade das pessoas. Mas, de facto, aquilo a que nos habituámos da parte do Conselho de Fiscalização do CIRP é que nos relatórios que são apresentados perante esta Assembleia as coisas correm sempre bem e, portanto, o Conselho nunca conseguiu detectar qualquer tipo de ilegalidade que tenha sido cometida por parte dos serviços, mas o que é facto é que depois, por via da comunicação social, há notícias que surgem e verificou-se inclusivamente que a determinada altura as responsáveis do CIED cometeram inclusivamente crimes servindo-se da posição que tinham dentro dos serviços e foi essa a única altura em que o Conselho de Fiscalização, depois dessas notícias serem uma evidência e depois do caso já estar entregue à Justiça, acabaram por ter de reconhecer, está ali a mais horas, enfim, correndo um pouco atrás do prejuízo, que afinal havia ali situações, enfim, que não correspondiam exatamente ao funcionamento da legalidade. E, portanto, o Conselho de Fiscalização, que nos lembremos, nunca antecipou coisa nenhuma e, portanto, os problemas surgiram por diversas vezes. Ora bem, e aqui coloca-se um problema que é, de facto, do segredo de Estado. Eu lembro-me que há uns tempos surgiram as notícias da existência de um manual de procedimentos no âmbito dos fichos de informações que continha instruções violadoras da lei da Constituição, designadamente em matéria de intromissão das comunicações. E isso foi invocado num processo judicial. Bom, e o Conselho de Fiscalização, na altura, questionado aqui sobre se esse manual de procedimento existia ou não, a única resposta que nos deu foi que qualquer resposta que nos desse a essa questão seria violadora do segredo de Estado. Bom, e perante isso, enfim, como diria o povo, perante isso batatas, ou seja, a Assembleia da República fica de mãos atadas relativamente à possibilidade de aferir do cumprimento da lei por parte dos serviços de informações nesse caso, porque o Conselho de Fiscalização reconhece, não é? Ou seja, invoca a própria lei para informar à Assembleia da República delicadamente que não lhe pode dar a informação que a Assembleia da República precisaria para poder exercer convenientemente as suas funções. Bom, e agora, até mais recentemente, assistimos a dois factos que eu considero relativamente insólitos. Foi depois do julgamento do caso Silva Carvalho e de outros funcionários de informações que estavam envolvidos, o Ministério Público entendeu que se justificava avançar com outros processos. Foi pedido ao Sr. Primeiro-Ministro que levantasse o segredo de Estado para esse efeito e o Sr. Primeiro-Ministro recusou. E nós vimos até a senhora presidente do CDS, publicamente, porque isto passou-se agora há umas semanas, publicamente vir criticar o primeiro-ministro por não ter permitido que a justiça avançasse nesse caso. Bom, mas o que é facto é que tem sido esse o comportamento dos primeiros ministros ao longo dos anos. Mal, do nosso ponto de vista. Foi do atual e de anteriores. Não é? Tanto quanto nos lembramos, tanto quanto a minha memória pessoal registra, já o professor Aníbal Cavaco Silva, enquanto primeiro-ministro, invocou o segredo de Estado para que processos criminais envolvendo funcionários dos serviços e o funcionamento dos serviços não avançassem. Mais recentemente, e depois temos aqui um outro problema, é que a Assembleia da República também não tem propriamente, sendo o Primeiro-Ministro, o único membro do Governo responsável pelos serviços de informações, porque essa função não está delegada em mais nenhum membro do Governo. O mais próximo disso é o Secretário-Geral do CIRP, que é equiparado a secretário, Subsecretário de Estado, se não estou em erro, mas uma vez que se procurou aqui, já há uns anos atrás, que esta comissão pudesse ouvir o Sr. Primeiro-Ministro sobre o assunto relacionado com as instituições, e foi recusado. E, portanto, a maioria da altura considerou que uma comissão parlamentar não podia ouvir o Primeiro-Ministro e, portanto, se alguém quisesse colocar alguma questão relativa aos serviços e informações que utilizasse para isso os debates quinzenais, o que é manifestamente impróprio, uma matéria com a reserva que exige os serviços e informações ser tratada num debate quinzenal. E, portanto, temos aqui, de facto, um problema. Ainda mais recentemente, houve esta notícia do que saiu no Jornal Expresso, de que haveria um relatório feito por alguém nos serviços de informações que tinha que ver, que fazia considerações acerca da atuação do Ministro da Defesa no caso das armas de tanques, isto numa altura em que nós ainda não sabíamos que elas estavam na chamusca, e portanto, saiu essa notícia no Expresso. E eu lembro perfeitamente ter visto o Sr. Presidente do PSD, o Dr. Pedro Passos Coelho, da sua cotada de presidente do PSD, publicamente a dizer assim: então, mas a Assembleia da República não tem o direito de saber? E eu respondi mentalmente: pois não tem. Ou seja, legalmente não tem. E é pena. É lamentável que assim seja, porque, de facto, do nosso ponto de vista, temos mecanismos institucionais que não são adequados para que a Assembleia da República de facto possa exercer plenamente as suas funções de fiscalização. E, portanto, quer-nos parecer que falta encontrar no plano legislativo em Portugal um mecanismo que, salvaguardando os interesses que devem ser salvaguardados do ponto de vista da segurança da informação dos serviços de informações, permita que a Assembleia da República encontre uma forma de poder escrutinar de uma forma mais efetiva os serviços de informações. Enfim, é uma opinião que temos manifestado ao longo do tempo e também gostaríamos de ouvir, já que é candidato de facto a um órgão que tem precisamente como função fiscalizar os serviços de informações, se já refletiu sobre esta matéria, sobre a adequação do regime legal existente e se considera que haveria aperfeiçoamentos a fazer nesta matéria. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Filipe, pedi então agora ao Sr. Dr. Abílio Morgado para satisfazer as questões que lhe foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou procurar responder mais ou menos por ordem, e só não será exatamente por ordem, porque há aqui algumas questões que se interpenetram e, portanto, algumas ficarão prejudicadas. As competências do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República estão previstas na Lei-Quadro do Sistema de Informações da República. E é um conjunto vasto de competências, que não me parece que limitem ou prejudiquem o exercício da função. Claro que a densificação prática do exercício dessas competências pode ser muito diversa. Eu tenho desta função, e sem com o que vou dizer fazer qualquer tipo de comentário ou análise sequer à forma como anteriormente os meus antecessores, as pessoas que exercem agora, e se me quiserem dar a honra de me eleger aqueles que serão na altura os meus antecessores, não vou fazer qualquer comentário relativamente a isso. Eu tenho acompanhado essa função sobretudo pelos relatórios que são de facto, como falava o Sr. Deputado António Filipe, os relatórios que são conhecidos, e é a forma que eu tenho de acompanhar acompanhar, porque não tenho outra, não é? Mas eu tenho da intervenção do Conselho de Fiscalização, do CIRP, uma visão que, pelas razões que aqui ficaram expressas, ou seja, exatamente porque estamos numa área de intervenção fundamental do Estado, essencial para a democracia, mas que não tem parâmetros de atuação absolutamente limitados e, portanto, atua em função daquilo que são, o Sr. Deputado José Manuel Pureza colocou uma questão que eu mais à frente responderei diretamente, mas que, de facto, envolve alguma vinculação quanto aos fins, mas alguma abertura quanto aos meios, apenas limitados em função dos direitos, liberdades e garantias. Isso implica do órgão de fiscalização, como é natural, pela natureza das coisas, uma intervenção que, na minha opinião, tem de ser intrusiva. Ou seja, o que não significa que seja uma intervenção destrutiva. Pode ser construtiva, mas é uma intervenção intrusiva. Ou seja, é fundamental que o Conselho de Fiscalização atue não apenas em termos formais, recebendo relatórios, recebendo informações, mas proativamente tenha capacidade de intervenção, de verificar como as coisas estão a acontecer na prática e de fazer perguntas. É evidente que ninguém de bom senso poderá dizer que, sobretudo num órgão que funciona como num sistema que funciona como aos serviços de informações, que o Conselho de Fiscalização garantirá em absoluto um total cumprimento da lei. Não o pode fazer. Agora, pode comprometer-se a desenvolver os seus melhores esforços no sentido de que, de facto, isso é garantido. E nesse aspecto eu tenho uma visão, volto a dizer, é talvez a expressão que me parece mais adequada, intrusiva, do modo de exercer estas funções. Creio que isso resulta das competências que estão estabelecidas, creio que isso resulta inclusivamente das relações que o Conselho de Fiscalização tem que ter com outras entidades, nomeadamente o Primeiro-Ministro, nomeadamente o Conselho Superior de Informações. Eu não vejo o Conselho de Fiscalização como prestando informação ao Primeiro-Ministro, mas obtendo informação do Primeiro-Ministro. O Conselho de Fiscalização tem que prestar informações à Assembleia da República, é da Assembleia da República que ele depende. O Primeiro-Ministro tem funções essenciais, mas executivas, como topo da direção dos serviços de informações. E, portanto, em termos de competências, Sr. Deputado, eu não vejo que as que estão na lei sejam insuficientes. Se o sentisse, talvez não estivesse aqui perante vós. Agora, não nego que há estilos de exercício dessas competências, há modos de o fazer e há circunstâncias. Há circunstâncias que, obviamente, vão ter que ser prudencialmente consideradas, caso a caso. Porque também não quero de todo que entendam esta minha visão sobre o exercício da fiscalização como algo que obnubile a eficácia dos serviços. Pelo contrário, tem que ser algo que possa contribuir construtivamente para a melhoria constante desses serviços. É assim que eu vejo as coisas. O modelo de fiscalização, ligação à Assembleia da República e Governo está praticamente respondido com aquilo que eu acabei de dizer. Eu entendo que... Deixem-me refletir da seguinte maneira. Outros modelos haveria. Não há modelos absolutamente perfeitos, há outros modelos em termos de direito comparado, como sabemos. Todos os modelos têm vantagens e inconvenientes. A opção por um modelo em vez de outros, referimos aos modelos de fiscalização, implicaria que se criassem então outro tipo de mecanismos de compensação, se fosse o caso. Aquele que temos neste momento em Portugal e que tem alguns anos, que assenta na existência de um Conselho de Fiscalização, tem alguma lógica, não quer dizer que não pudesse haver outros, mas este tem lógica, não se pode dizer que seja um modelo que não tem fundamento, não é criterioso. E qual é essa lógica? Essa lógica tem a ver com a necessidade de se confiar em três pessoas que exercerão, em função daquilo que é a confiança que a Assembleia da República nelas deposita, um conjunto de atuações que tem que garantir à Assembleia da República, mesmo que a informação não possa ser toda fornecida, mas que de facto essas pessoas estão a velar porque os serviços se comportam como devem comportar. Quer na eficácia, quer na garantia dos direitos, liberdades e garantias. Porque precisamente nós estamos a lidar com matérias, eu depois também quererei pegar no assunto colocado pelo Sr. Deputado António Filipe relativamente ao segredo de Estado com alguma autonomia, mas todos compreendemos que estamos a lidar com matérias que são profundamente sensíveis, que têm a ver com interesses fundamentais do Estado, que são decisivos para a segurança pública e para o exercício da ação penal. É para isso que existem os serviços de informações, não é para guardar informações para eles próprios, não é? Têm destino a essas informações, mas obviamente têm que saber tratar essas informações com a descrição necessária. Por isso é que a lei exige que haja uma enorme descrição no exercício deste cargo. A palavrinha descrição está lá, está lá. E, portanto, os senhores deputados terão que compreender que algumas informações classificadas possam não poder ser públicas, mas têm que ter a convicção de que as pessoas em quem todos confiaram, essas três pessoas para exercer essas funções, o farão de forma absolutamente zelosa, extensiva, intrusiva e garantindo que as coisas correm bem. Com uma enorme conclusão que tem de ser tirada disto que eu acabei de dizer. Se essas três pessoas encontrarem alguma coisa que não corre bem, isso tem que ser denunciado e as coisas têm que ser corrigidas. Seja o que for, isso não pode ficar em segredo. Isso tem que ser corrigido. Porque aí, então, no clímax da intervenção deste Conselho de Fiscalização, estaria a falhar. Estaria a falhar. A questão dos chamados metadados foi uma questão relativamente comum que aqui foi colocada. Eu aí, senhores deputados, estou muito à vontade, porque quando o diploma de 2015 foi apreciado, eu tive a oportunidade de tomar, relativamente a funções que exerci, uma posição pública e escrevi exatamente aquilo que penso sobre esta questão. E, portanto, estou muito à vontade. E aquilo que eu penso sobre isso está escrito. Mas posso aqui dizer-vos, de facto, o que penso. Eu considero que, no momento atual, nós estamos a falar de intervenções de serviços que é como na culinária, às vezes é quanto basta. Quanto basta de tempero? E esse quanto basta de tempero a nível do exercício dos serviços de informações depende muito das circunstâncias de tempo e de lugar em que estamos. A intervenção dos serviços de informações no momento atual com a ameaça terrorista não é nem pode ser a mesma daquela que era há 10 anos atrás. E que não é nem pode ser a mesma daquela que era quando o SIS começou a funcionar em 1987. E terá de ser outra se eventualmente a conjuntura se alterar e as ameaças se alterarem. E, portanto, face à situação atual em que nós temos, por alguma razão, a lei que foi recente... Por alguma razão, a lei que foi recentemente aprovada fala em terrorismo e em espionagem. Fala em terrorismo e em espionagem. E, portanto, é em função desse terrorismo e dessa espionagem que se tem que entender a recente medida que foi aprovada na Assembleia da República e que o Presidente da República promulgou, dizendo que o fazia em defesa dos direitos fundamentais. Dizendo que o fazia em defesa dos direitos fundamentais. Porque nós temos que ter consciência de que quando a Constituição fala, confronta a segurança e a liberdade, trata estes dois momentos como direitos fundamentais dos cidadãos. E já agora, enfim, eu estou na primeira comissão, não precisaria de o dizer, mas se é concebível segurança sem liberdade, não é concebível liberdade sem segurança. E, portanto, em democracia, realmente, a segurança é um instrumento de liberdade. E nós temos que garantir essa segurança. E, se me permitem, eu parece-me difícil, que face às características atuais do terrorismo, e não preciso aqui de este escrever, em que todas as estratégias de combate ao terrorismo acentuam o momento inicial, essencial, da detecção. Detecção precoce. Eu não vejo outro instrumento senão recorrer aos serviços de informações e não vejo outro instrumento senão dotar os serviços de informações com os meios adequados para poderem ter acesso a alguns dados que de outra forma não lhes permitem exercer a função. Se os senhores deputados me perguntam o que é que eu considero do equilíbrio que está patente na Lei Orgânica número 4/2017, eu devo-vos dizer que, enfim, eu até felicitaria o legislador. Porque deixou muito claro uma visão restritiva de acesso aos dados de base, aos dados de localização e aos dados de tráfego, com especial incidência nos dados de tráfego, naturalmente, criou mecanismos de autorização e de fiscalização a posteriori extensivos, em que intervém a própria Comissão do Supremo Tribunal de Justiça que autoriza, em que intervém a Comissão de Fiscalização de Dados e em que intervém o Conselho de Fiscalizações dos Serviços de Fiscalização dos Serviços de Informações. E, portanto, eu diria que o legislador foi muito ponderado na forma como abriu esta possibilidade. Dir-me aos senhores deputados, é isso constitucional? Enfim, eu não queria pronunciar-me porque, obviamente, a lei está publicada, o Presidente da República promulgou-a, mas como jurista, eu não evito este tipo de posições. Eu já o expressei, eu considero que há, de facto, compatibilidade constitucional, porque exatamente é preciso conciliar estes valores. É fundamental conciliar estes valores e, sobretudo, há um artigo na nova lei que nos dá um elemento fundamental, Sr. Deputado, é o artigo 13, que nos diz que todos os dados que sejam recolhidos servem para o processo criminal. E, portanto, no fundo está aqui uma ligação clara entre aquilo que é a finalidade de investigação criminal e de prosecução criminal com aquilo que é, de facto, a finalidade que permite determinado acesso a comunicações, no próprio artigo que na Constituição permite esse acesso a comunicações. Mas esta é a minha opinião como jurista, Sr. Deputado. O que eu tenho que fazer como membro da Comissão de Fiscalização é garantir que os limites que aqui estão sejam cumpridos. E isso pode crer que é uma das primeiras prioridades, porque exatamente temos um instrumento novo que vai ter que ser assimilado pelos serviços. Há regulamentação, como disse a senhora deputada Tânia Dias da Silva, que ainda não está e que vai ter que entrar em vigor, mas sobretudo há aqui um mecanismo de adaptação prática que é muito importante que seja acompanhado logo desde o início, senhores deputados, porque é logo desde o início que as boas atuações, as boas práticas se instituem ou se perdem, não é? Ou se perdem. O relacionamento com a Assembleia da República, para entrar no conjunto de questões do Sr. Deputado Fernando Anastácio, que eu agradeço, tal como as palavras simpáticas que dirigiu, o relacionamento com a Assembleia da República e aquele que eu já vos comuniquei, eu tenho para mim que, de facto, é o Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações é perante a Assembleia da República que tem que prestar contas. Ponto final. Foi criado como uma emanação da Assembleia da República no sentido de permitir que a Assembleia da República tenha um mecanismo de intervenção que poderia ser incómodo se fosse ela própria a desempenhá-lo, no sentido de que a tal intrusão que é necessária é preferível ser delegada numa determinada entidade que o faça com a confiança dos senhores deputados. Agora, senhores deputados, é perante vós que, de facto, o Conselho de Fiscalização presta contas e eu faço questão, se me confiarem esta função, de prestar essas contas. E em relatórios, que eu não sei como é que vão ser, não é? Porque há aqui uma coisa que eu gostaria de vos dizer também com toda a transparência. Eu, durante muitos anos, fui um consumidor compulsivo das informações dos serviços de informações. Era meu dever funcional ler tudo aquilo que eram os relatórios de informações dos serviços de informações. Mas nunca, embora conheça as pessoas que estão à frente desses serviços e com elas tenha conversado, e embora tenha intervindo também legislativamente, lembro que em 1995, o Sr. Deputado Marques Guedes, eu e o Sr. Deputado Paulo e o Sr. Secretário de Estado Paulo Teixeira Pinto, interviemos diretamente pelas funções que tínhamos na elaboração do diploma de então, e naturalmente nas últimas funções públicas que tive acompanhei todos os desenvolvimentos recentes nesta matéria pela Assembleia da República, mas eu nunca, porque nunca o fiz nem tinha que fazer, penetrei no funcionamento diário dos serviços. E, portanto, estou completamente aberto a tudo aquilo que possam ser surpresas agradáveis ou surpresas menos agradáveis, que eu não antecipo, volto a dizer, que eu não antecipo, mas também não presumo que esteja tudo bem. Portanto, é com total autonomia, com total abertura, que eu estou, me apresento perante vós, para sabendo do que estamos a falar, mas estou totalmente aberto a fazer a tal fiscalização que considero que é absolutamente necessário fazer. Relativamente à questão dos metadados, também penso que já respondi, Sr. Deputado. Enfim, se por acaso quiser algum esclarecimento ou tiver deixado algo por esclarecer, naturalmente peço que não deixe de insistir. A questão da organização e dos meios dos serviços, eu considero que é uma questão relevante. Eu acompanhei na altura aquilo que foi a alteração legislativa preconizada em 2015 e que depois acabou por não avançar porque claudicou no Tribunal Constitucional relativamente ao artigo específico do acesso às informações. Li o último relatório do Conselho de Fiscalização e de forma delicada e cuidadosa, está lá uma referência, de facto, à necessidade de retomar esse tipo de matéria, porque parece haver alguma dificuldade interna nos serviços de informações relativamente a meios, sobretudo meios humanos. Essa é uma das prioridades que eu penso dever ter, mas nos meios humanos eu gostaria de referir aqui um outro aspecto. Não é apenas importante a quantidade dos meios humanos. É absolutamente decisiva a qualidade dos meios humanos. Porque estamos a falar de uma área onde imperam princípios deontológicos de atuação, princípios de atuação que pressupõem uma ponderação muito cuidada de quais são os limites, e nesse aspecto, um dos aspectos que eu penso que é absolutamente decisivo é olhar para a formação, para o controle deontológico de todos os operacionais dos serviços de informações, e esse ponto, sem querer com isto dizer que há falhas nessa matéria, porque volto a dizer, não vejam em nada do que eu digo qualquer tipo de comentário sequer àquilo que existe, mas penso que é absolutamente decisivo em quaisquer serviços de informações. Mas, naturalmente, se me quiserem eleger, eu pode crer que nos primeiros relatórios que apresentará a Assembleia da República, essa será uma das prioridades. Senhor Deputado José Manuel Pureza, o que eu quis dizer com a vinculação dos fins foi, eu vou especificar, porque, enfim, não queria entrar aqui em questões muito, enfim, eu estou perante juristas e, portanto, podemos falar com mais à vontade nestas matérias, sem ter que ir a questões de princípio, mas é óbvio que os serviços de informações funcionam com meios de atuação, ou seja, aquilo que é permitido à atuação dos serviços de informações é muito mais amplo e aberto daquilo que é permitido a outro tipo de serviços do Estado, que têm tipificadas as competências que podem utilizar. Os serviços de informações não têm essa tipificação, por razões óbvias, mas têm delimitações, ou seja, há fronteiras externas que eles não podem ultrapassar. E essas fronteiras externas têm a ver, a lei dilo claramente, a lei é muito clara ao dizer que, quer na pesquisa, ou seja, na obtenção do material para produzir informações, quer no processamento, ou seja, na análise dessas informações, quer no destino que é dado a essas informações, os limites externos têm a ver exatamente com a garantia dos direitos, liberdades e garantias. E se me perguntar que direitos, liberdades e garantias são essas, eu direi, em última instância, são todos aquilo que a Constituição prevê. Mas imediatamente são aqueles direitos, liberdades e garantias de natureza pessoal que têm a ver com a intimidade da vida privada, que têm a ver com a segurança das informações. Quando a Constituição nos diz, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe isto, a lei, artigo 26, número 2, a lei estabelecerá garantias efetivas contra a obtenção e utilização abusivas ou contrárias à dignidade humana de informações relativas às pessoas e famílias. Isto é um direito fundamental. O que a lei aqui nos diz é que há determinado tipo de obtenção destas informações que se podem justificar, mas de todo se podem justificar se não forem utilizadas para os tais fins absolutamente específicos que a lei prevê. No caso dos serviços de informações, esta norma é perfeitamente aplicável e diz-nos de forma clara o modo prudencial como têm de ser exercidas estas competências. E a função fundamental, e é talvez a primeira das minhas prioridades, é garantir, primeiro, que os serviços de informações nas matérias que estão legisladas extensivamente, como é o caso do acesso aos metadados, não ultrapassem limites relativamente à obtenção da informação. Mas depois, o fundamental para garantir a Constituição, depois deste primeiro passo estar garantido, é que o destino do trabalho dos serviços de informações seja exclusivamente afeto às finalidades que estão previstas para os serviços de informações e não a outros fins laterais, sejam eles quais forem. Mesmo alguns que agora se vieram a revelar em alguns processos recentes que o Sr. Deputado nos referiu. Senhora Deputada, portanto, penso que respondi, Senhor Deputado. Se sentir satisfeito, enfim, se não. Senhora Deputada Tânia Dias da Silva, agradeço também as suas palavras. Diga, Vânia, sim, perdão, eu escrevi Vânia, mas. Peço imensa desculpa, mas é mesmo peço. Detesto trocar nomes. meios do Conselho de Fiscalização. Eu penso que também já abordei, mais ou menos todas as questões que foram, que estavam presentes por detrás desta sua questão. Eu volto a dizer, eu não considero que o problema sejam as competências do Conselho de Fiscalização conforme vêm tipificadas na lei. Não considero que esse seja o problema. Considero que a grande questão está no uso que se dá a essas competências. Eu já na vida exerci vários tipos de funções. Umas funções de políticas de direção, outras funções em que tenho funções técnicas. E quando tenho funções técnicas, cumpro o melhor possível as orientações que me dão. Quando tenho funções de direção, tenho para mim que só temos um património. É o exercício efetivo de todas essas funções, esgotando aquilo que são essas capacidades e assumindo todos os ónus e incómodos inerentes a esse exercício. E, portanto, senhora deputada, pode crer que eu, se em mim confiarem, não deixarei um milímetro das minhas competências por exercer. Volto a dizer, não com qualquer intenção ou com qualquer preconceito relativamente ao que se passa nos serviços, mas com o sentido de dever de que isso é fundamental para que os serviços funcionem bem. O senhor deputado António Filipe colocou a questão do segredo de Estado. Nós sabemos que, e os senhores deputados sabem-no melhor do que eu, que o segredo de Estado teve recentemente alterações do seu próprio enquadramento, em 2014, depois em 2015, um retoque, e eu dir-vos-ia o seguinte, se talvez valha a pena começar por aqui, Sr. Deputado, para enquadrarmos um bocadinho esta questão. O segredo de Estado acabou por ter melhorias em alguns aspectos, na minha opinião, na medida em que, primeiro, tornou coincidente a tipificação daquilo que se entende por segredo de Estado entre o crime de violação de segredo de Estado e a própria lei de segredo de Estado. Portanto, neste momento, isso está harmonizado. Na tipificação do crime de violação de segredo de Estado, passou a falar-se coisa que não falava em matérias que tenham sido classificadas. Porque antes não se falava nisso e permitia uma abertura muito grande na aplicação desse artigo. Por outro lado, criou-se as pontes necessárias, ou pelo menos as pontes que foram consideradas na altura necessárias, entre o segredo de Estado e o regime de segredo inerente às matérias classificadas e que dizem respeito à produção de informações por parte dos serviços de informações. Há um outro aspecto que eu considero muito relevante em termos de Estado de Direito, Sr. Deputado, é que se passou pela primeira vez a dar enquadramento normativo aos SEGNACs, que antes constavam de resoluções de Conselho de Ministros, eram matérias fundamentais para a segurança e não tinham qualquer tipo de enquadramento. Aliás, a Lei de Segredo de Estado previu que os senhores deputados revissem essa matéria no prazo de 90 dias, e que ainda não aconteceu, e portanto era importante que de facto isso não deixasse de ser feito para essa harmonização ser total. Ó senhor deputado, eu não me vou pronunciar, como o senhor deputado compreenderá, não seria elegante nem necessário, sobre aquilo que foram situações pretéritas e foi a atuação da Comissão de Fiscalização em termos pretéritos. Mas eu entendo a pergunta do Sr. Deputado como uma questão de modelo, ou seja, é um modelo eficaz? Poderia um modelo ser outro? Vamos lá ver uma coisa, Sr. Deputado. Eu não sei se há ou não manual de procedimentos. Como calculará, não sei. Não sei se há, se não há. Mas se os senhores me entenderem eleger, pode crer que eu tenho essa questão atrás da orelha há muito tempo. E, portanto, naturalmente, irei procurar saber rigorosamente o que se passa quanto a esta matéria. O Conselho de Fiscalização não vai poder violar a lei do segredo de Estado, como nenhum dos senhores deputados pode violar a lei do segredo de Estado. E nessa matéria eu não queria, obviamente, fazer comentários sobre alterações legislativas possíveis que competem à Assembleia da República, mas não compete naturalmente à Comissão de Fiscalização. Mas uma coisa eu posso garantir ao senhor deputado, é que se houver alguma matéria, e como sabe, nos termos do regime do segredo de Estado presente na Lei dos Serviços de Informação, na Lei Quadro do CIRP, com as alterações feitas em 2014, há determinadas matérias que são consideradas opé legis segredo de Estado, entre as quais as fontes, os dados armazenados e os procedimentos seguidos. Isto é considerado opé legis segredo de Estado. Agora, não é por ser segredo de Estado, senhor deputado, isto aí posso lhe garantir, que se alguma coisa de errado for descoberta, que não tenha de ser imediatamente corrigida. E aí, Sr. Deputado, é a tal lógica de intervenção da Comissão de Fiscalização, em que no modelo que existe os senhores confiam para que ela, por vós, possa de facto entrar em ação se for necessário. Ó, Sr. Deputado, com toda a sinceridade eu compreendo a sua pergunta, mas não posso ir mais além do que lhe acabei de dizer neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Abílio Morgado, pelos esclarecimentos que nos prestou, pela forma franca como expôs o seu ponto de vista. Está encerrada esta audição. Muitas felicidades para a eleição de sexta-feira.
O Sr. Presidente, permita-me só que diga uma coisinha final.
Ou sim, não? Se quiser.
Não, é que queria apenas agradecer aos senhores deputados o facto de me terem ouvido e dizer-lhes apenas que se de facto, é uma palavra que merece, que se de facto quiserem confiar em mim, eu apenas esperarei estar à altura daquilo que foi o desempenho dos meus antecessores Marcos Júnior, porque eu tenho muito respeito e conheci há muito tempo, pelo professor Paulo Mota Pinto, e também me deixem dizer isto, porque é algo que está comigo. Gostaria muito de poder estar à altura do desempenho que certamente a doutora Teresa Moraes teria no cargo que teria desempenhado. Muito obrigado, senhores deputados, por me terem ouvido.